condições de iniciar os nossos trabalhos. Peço aos senhores agentes de autoridade que abram as galerias ao público. E permito-me permito-me informar todas e todos os senhores deputados que fazem parte dos 60 grupos parlamentares de amizade criados pela Assembleia da República, que se encontram para assinatura no Salão Nobre, os documentos relativos a esses grupos parlamentares de amizade. Portanto, peço a todos que no decurso desta sessão plenária se desloquem ao Salão Nobre para assinar os grupos parlamentares de amizade de que farão parte, porque esse é o instrumento de formalização da tomada de posse como membros dos grupos parlamentares. Peço em particular ao Partido Socialista e ao Partido Social Democrata, que dada a sua dimensão são os grupos que têm mais deputados envolvidos nos grupos parlamentares de amizade. Daria agora a palavra à senhora deputada Maria da Luz Rosinha para a leitura do expediente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos e passo a anunciar a entrada do projeto de resolução 302 da iniciativa do Partido Socialista, do Partido Social Democrata, do PAN e da Iniciativa Liberal, baixa à 2ª Comissão em conexão com a 1ª, da proposta de lei número 48 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, baixa à 5ª Comissão em conexão com a 11ª, da proposta de lei número 49 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, baixa à 5ª Comissão, da proposta de lei 50 da iniciativa do Governo, baixa à 1ª Comissão, da proposta de lei 51 da iniciativa do Governo, que baixa à 12ª Comissão, da proposta de lei 52 da iniciativa do Governo, baixa à 12ª Comissão, projeto de lei 367 da iniciativa liberal à 1ª Comissão, projeto de lei 375 do PAN à 1ª Comissão, projeto de resolução 303 do Chega à 2ª Comissão e o inquérito parlamentar número 5 apresentado pelo Chega. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A nossa ordem do dia consta da apreciação de diversas petições e dos projetos de lei ou resolução que as acompanham. O primeiro ponto é a apreciação da petição número 168/14. Da iniciativa do cidadão Pedro Rupio e outros, Português para Todos, pelo direito das nossas crianças e jovens ao ensino português no estrangeiro, de qualidade e gratuito, que é acompanhada por projetos de lei ou resolução apresentados pelo Bloco de Esquerda, PCP, Chega, PAN, LIVRE, Iniciativa Liberal e PS. Para intervir, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por saudar os milhares de peticionários que instam o Parlamento a tomar medidas para garantir o ensino de português no estrangeiro de qualidade e gratuito. Que a língua é um elemento fundamental de ligação social e cultural com Portugal por parte dos portugueses no estrangeiro e dos lusodescendentes, creio que não haverá dúvida. Contudo, a última década assistiu a um desinvestimento no ensino de português junto de crianças e jovens portugueses e lusodescendentes que residem no estrangeiro, seja com a prioridade dada ao ensino do português como língua estrangeira, que é um outro público diferente do público do português como língua materna, e também com a introdução de sucessivas barreiras no acesso ao ensino de português como língua materna. Desde 2013, a propina para o ensino de português e também o custo dos manuais escolares, que soma aos desincentivos simbólicos que já existem para a aprendizagem da língua, barreiras económicas que dificultam, que prejudicam o acesso ao ensino de português e que introduzem até discriminações relativamente ao ensino integrado. Tem havido, inclusive neste Parlamento, muitas declarações de preocupação com este assunto, até alguns anúncios, quer do Partido Socialista, do Governo, de que se iria encontrar uma solução. Ora, a solução está hoje ao alcance do voto dos senhores e das senhoras deputadas. Esta semana podemos votar e, portanto, aprovar, entre outros projetos, o projeto de lei do Bloco de Esquerda, que tem como objetivo eliminar as propinas para o ensino português no estrangeiro e garantir a gratuidade dos manuais. Será certamente um bom contributo para as nossas comunidades, tantas vezes aqui invocadas, incluindo pelo Presidente da Assembleia da República, mas logo desconsideradas nas pequenas decisões que podem fazer diferença, como é esta sobre a qual hoje nos pronunciaremos e que na sexta-feira votaremos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir em nome do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Gostaríamos de começar também esta nossa intervenção saudando os subscritores desta petição que trazem à Assembleia da República uma justa reivindicação, que é de facto o investimento no ensino português no estrangeiro como língua materna para as crianças e jovens portuguesas que estão no estrangeiro, para os lusodescendentes, e esta é uma matéria da maior importância. Eu queria saudar também, porque esta petição coloca também a necessidade da eliminação da propina e da necessidade, de facto, do reforço do ensino do português no estrangeiro. Nós consideramos, quando falamos da língua portuguesa, mas quando falamos também do direito à educação, é da responsabilidade por parte do Governo assegurar às nossas comunidades, assegurar às crianças e os jovens, de facto, as condições para que possam ter acesso ao ensino português como língua materna e não como língua estrangeira. Não está em causa o poder se desenvolver e criar as condições para que outros possam também aprender a língua portuguesa, mas é da maior responsabilidade por parte do Governo assegurar às crianças e jovens portugueses e aos lusodescendentes o ensino do português como língua materna. E por isso trazemos hoje aqui a discussão um projeto de lei que tem dois objetivos. Um primeiro, revogar a propina. Ela foi, de facto, um obstáculo para muitas e muitas famílias no acesso ao ensino português no estrangeiro. Aliás, basta olhar para o número de estudantes no ensino português no estrangeiro para perceber isso. Em 2008 eram mais de 60 mil, hoje não chegam a cerca de 40 mil e, portanto, há aqui claramente uma redução do número de estudantes e a propina significou, foi criada na altura pelo governo do PSD-CDS, mas que o Partido Socialista manteve ao longo de todos estes anos, a verdade é que significa claramente um obstáculo no acesso ao ensino português no estrangeiro. E a outra questão prende-se com a gratuitidade dos manuais escolares. A garantia do direito à educação, da igualdade também entre os estudantes, pressupõe criar as condições para que este direito seja assegurado para todos e por isso propomos que seja também assegurado os manuais escolares gratuitos para todas as crianças e os jovens. Hoje há de facto esta possibilidade no quadro desta discussão, mas também da votação por parte das outras forças políticas dessas medidas. E se a língua portuguesa é tão importante como nós consideramos que é, se o direito à educação é de facto constitucional e é para todos, a aprovação da proposta do PCP, ela dá resposta a estes dois princípios da nossa Constituição.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Tendemos sempre a desvalorizar os lugares comuns, mas fazemos mal porque por trás de um lugar comum esconde-se sempre uma verdade primeira e essencial. A minha pátria é a língua portuguesa. É uma afirmação de Fernando Pessoa que se transformou num desses lugares comuns. Mas, e como aliás tudo quanto Fernando Pessoa dizia, encontra-se uma das verdades primeiras que referi. Porque é na língua partilhada que reside um dos principais fatores de união de um povo e de uma nação que se encontra dispersa pelo mundo.
Exatamente.
Daí a atenção que o Chega sempre tem prestado ao ensino da língua portuguesa a esses portugueses. Aos países de acolhimento cabe bem, nas suas escolas, o ensino da sua língua. Mas é ao país de origem, neste caso Portugal, que cabe o ensino da língua portuguesa como língua materna, como fator de integração na grande comunidade que é a nação portuguesa. Entendo Chega que o ensino formal da língua portuguesa como língua materna para as crianças e jovens portugueses e lusodescendentes a viver no estrangeiro é matéria primordial para que se possa manter uma saudável e desejável ligação identitária, cultural e social perpetuada através das gerações. Para além disso, na Constituição da República Portuguesa, encontra-se ainda o Estado português responsabilizado pela defesa e promoção da cultura portuguesa além fronteiras e garantir aos filhos portugueses que se encontram a residir no estrangeiro não só o acesso a essa cultura, como igualmente ao ensino da língua materna. Porém, esta ligação que Portugal tem com as crianças e jovens residentes no estrangeiro está hoje claramente prejudicada por políticas de ensino linguístico deficitárias e, em alguns casos, eventualmente inexistentes, direcionadas às comunidades portuguesas no decurso da última década. É sabido que o investimento no ensino da língua portuguesa está hoje mais direcionado para alunos de outras nacionalidades enquanto língua estrangeira ou língua de herança como segunda língua, em detrimento do ensino do português como língua materna. Estas alterações de fundo no ensino básico e secundário, no âmbito do ensino português no estrangeiro, partiram de alterações efetuadas a partir de 2010 pelo Decreto-Lei 165-206, 11 de agosto, que estabelece o regime jurídico do ensino português no estrangeiro, nomeadamente a implementação do quadro de referência para o ensino português no estrangeiro, bem como a transferência da tutela do Ministério da Educação para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, um erro crasso. Esta realidade acresce à introdução da propina obrigatória para os cursos frequentados exclusivamente por alunos portugueses, entre outras medidas erradamente implementadas. No que diz respeito à matéria sobre a qual recai agora a nossa atenção, diz e bem o documento orientador do quadro de referência para o ensino português no estrangeiro, datado de 2011, coordenado por Maria José Grosso, que, e cita-se, também no ensino de português a abordagem intercultural é fulcral no sentido de favorecer o desenvolvimento harmonioso da personalidade do aprendente e da sua identidade, que não raramente está dividida entre duas culturas, dando uma resposta à experiência enriquecedora da alternidade em matéria de língua e cultura. Assim, torna-se da maior importância proceder a algumas alterações legislativas que visem, a revogação da taxa de inscrição para os jovens portugueses e lusodescendentes que venham a frequentar o ensino de português no estrangeiro. Ponto 2. A expansão da rede do ensino de português no estrangeiro como língua materna para jovens portugueses e lusodescendentes, transversal a toda a diáspora. E ponto 3. A adoção de políticas para o ensino de português no estrangeiro, nos ensinos básico e secundário, que distingam o ensino de português como língua estrangeira das políticas de língua e educação destinadas ao ensino português como língua materna. Sublinho a questão da passagem do Ministério dos Negócios, da tutela deste ensino do Ministério dos Negócios Estrangeiros para o Ministério da Educação. A seu tempo, o Chega apresentará uma ideia bem mais clara disto, porque entendemos que não cabe a tudo quanto diz respeito às comunidades ser tutelado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. Os portugueses da diáspora não são estrangeiros. A tutela é errada, há várias soluções, nomeadamente a da criação do Ministério das Comunidades, que aliás temos no nosso programa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra para intervir a deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, bem como aproveito para saudar os vários peticionários que nos trouxeram esta temática. O ensino de português no estrangeiro é, de facto, da maior relevância, seja pelos laços que se mantêm, seja